Sim. O ceratocone é uma doença da córnea. É, por definição, uma ectasia que acontece nos dois olhos, né? Então, uma ectasia bilateral. Ela normalmente um dos dois olhos é pior, a gente chama isso de assimétrico, e ela tem um caráter que pode ser progressivo. Então, ela pode piorar dependendo dos hábitos e é uma doença progressiva, né?
É uma doença progressiva e ela pode chegar nesse ponto que nós falamos de transplante de córnea, é isso?
Sim. Nos casos mais avançados de ceratocone, a gente tem que fazer o transplante de córnea. Essa é a última terapia, né? Tem várias outras terapias que a gente pode fazer para não deixar o paciente chegar até lá, né? Evitar a progressão da doença.
Então vamos falar disso, exatamente sobre essa questão de tratamento e evitar essa progressão da doença. Quais são os tratamentos existentes? E esse diagnóstico do ceratocone, ele é feito no consultório mesmo, doutor?
Sim, ele é feito no consultório com exames complementares.
Tá.
Existem terapias para prevenir a progressão da doença, então a gente sempre pensa em controle de alergia. Sabidamente, o fato de coçar os olhos pode fazer a progressão da doença. Então a gente sempre tem que ter um controle muito rigoroso da alergia ocular. E nessas consultas, né, periódicas, a gente faz exames complementares e exames também clínicos. E caso tenha uma piora, uma progressão da doença, existe o crosslinking, né, que é uma terapia para parar a progressão da doença.
Existem então esses artifícios, mas como acontece também em outras doenças, o melhor é primeiro prevenir e em segundo diagnóstico precoce, doutor?
Sim, o diagnóstico precoce do ceratocone, né, uma vez que diagnosticado ainda em fases iniciais, o paciente pode ter uma boa acuidade visual, ter uma boa visão mesmo com óculos ou às vezes até sem óculos. Mas o problema de um diagnóstico tardio é que a gente perde essa janela de poder dar uma boa visão com óculos e tem que partir para outras terapias, como lente de contato rígida e às vezes até cirúrgica, como implante de anel intraestromal e nos casos mais graves até
O transplante
o
mesmo.
transplante de córnea, né?
Aqui na CBN, o doutor Miguel Razeira Simões de Assis está nos contando mais sobre o ceratocone e sobre esse problema de visão. Como surge essa evolução da doença? Ela é uma doença progressiva. Ela também emite sinais que pode nos ajudar, que podem nos ajudar a ser aquele bem alerta para procurar um oftalmologista. Como é que funciona nesse sentido? Quais são esses sintomas, esses sinais, doutor?
Os sintomas eles podem ser baixa de visão, dificuldade em enxergar ao entardecer, mas essa é uma doença que tem uma diferença entre olhos, às vezes demora a fazer o diagnóstico. Por isso é importante sempre passar em consulta de rotina e fazer esses exames periódicos, porque a gente pode pegar uma doença mais avançada em um olho e menos avançada no outro olho, que os pais ou os professores não percebam que o adolescente ou o pré-adolescente ou até um adulto jovem não tem. Não é incomum a gente diagnosticar o ceratocone em pacientes já adultos que nunca souberam que tem um diagnóstico de ceratocone.
Então, o ideal é ter essa rotina mesmo de consultas ao médico oftalmologista?
Ideal, sim, com certeza, com certeza. Pelo menos uma vez ao ano, né? O desenvolvimento visual também se dá até os 7 anos, então, falando um pouco não só de ceratocone, mas é importante sim levar o seu filho, ainda criança, ainda bebê, para o oftalmologista, para fazer um diagnóstico precoce de outras ametropias, né, erros refracionais, que não sejam só o ceratocone.
Ainda sobre o ceratocone, sabe-se hoje a real causa e qual é o peso de genética em relação a isso? Quando a gente fala de saúde, no caso de algumas doenças e de prevenção aqui na CBN, esse é um questionamento, viu, doutor, bastante recorrente dos nossos ouvintes. Porque existe uma preocupação quando você acompanha alguém de casa com uma trajetória, com uma evolução de determinado problema de saúde, né, doutor?
Com certeza. O ceratocone, ele é uma doença multifatorial, então ela tem um componente genético, sim, mas acredito que em torno de 8% seja relacionado à parte genética. Então, o componente comportamental, o fato de coçar os olhos, alergia descontrolada, compõe muito mais do que essa história familiar positiva, né, essa parte genética.
E o fato de ter essa questão genética, isso pode, por exemplo, na família alguém ter ceratocone, isso pode acelerar a ida frequente, por exemplo, ao oftalmologista? Eu vou fazer aqui um comparativo. Quando uma mulher tem caso de câncer de mama, ela precisa ir com maior frequência ao ginecologista, por exemplo, para fazer esse acompanhamento. O mesmo acontece no caso do oftalmologista e, se tiver caso na família do ceratocone, até antecipar essa ida ao médico, doutor?
Não necessariamente. Toda criança deve ir ao médico, independente da mãe ou não ter ceratocone, ou do pai, ou história familiar positiva com ceratocone. Cada caso é um caso, né? Mas assim, a criança deve ir ao médico não porque o pai tem ou não. O que a gente vê são pais com diagnóstico de ceratocone que são mais preocupados. Com isso, sabe? Uhum. Mas não que a gente tenha uma diretriz para isso.
E, no final das contas, a sua dica aqui na CBN, por favor, para evitar essa evolução da doença, ajudar num diagnóstico mais rápido, afinal, afeta muita gente aqui no país o ceratocone, não, doutor?
Sim. Consultas de rotina e exames periódicos, esse é o principal, né? Essa é a minha dica, não só na adolescência, como o ceratocone aparece, mas antes disso, já na infância. Então, se fosse dar uma dica, não coçar os olhos e fazer consultas de rotina.
Doutor, muito obrigada pelas orientações aqui na CBN. Até a próxima.
Muito obrigado. Tchau, tchau.